Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Distinta plateia. Terceira reunião pública ordinária. Hoje, 15 de fevereiro de 2016. Primeira parte do expediente. Declaro aberta a terceira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da segunda reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, distinta plateia. Nós não temos correspondência, senhor presidente.
Informe das comissões. Não tem informe? Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Marta. Senhor presidente, nós nos reunimos na tarde de hoje. Ficou definido que dois projetos, nós estamos aguardando uma reunião, ficou marcada para quarta-feira às 5 horas, com a doutora Gilciene, da Procuradoria, né, procuradora do município, para alguns esclarecimentos referente ao projeto de lei de número 32 de 2015 e o de número 33 de 2015. Então, é nesta reunião. E também com relação, estou sem o número aqui, o projeto de lei do Executivo que trata da avaliação dos servidores da educação, né? Nós estamos no intenso debate e fizemos um levantamento, alguns questionamentos também para serem respondidos pelo Executivo e pela Secretaria de Educação. Vamos aguardar o retorno dessas informações para poder decidir sobre o parecer e encaminhar a Comissão de Educação. Somente isso, senhor presidente.
Senhor presidente, uma correspondência que estava em posse do vereador, como está dirigida aqui a presidência, eu vou ler a correspondência. Ofício 10 do gabinete /2016, 11 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto encaminhamento faz. Com os nossos cordiais cumprimentos, dando prosseguimento às ações referentes à doação do terreno para a construção de um matadouro municipal, segue em anexo cópia da ata de reunião ocorrida entre a Associação Comercial e Empresarial, Prefeitura Municipal e os Açougueiros de Bicas. Com nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal. Já tenho aqui, senhor presidente, a relação, né, das pessoas, a ata e a assinatura dos açougueiros. Vou deixar à disposição dos colegas. Só isso.
Entrada de requerimentos e projetos. Projeto de Lei do Executivo número 3 de 2016 altera a Lei Municipal número 1752/15, que regulamenta a doação de lotes no município de Bicas e dá outras providências. Requerimentos. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Marta. Demais colegas. Presidente, eu tenho um requerimento de número 21. É um pedido de providências. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie colocação de interruptores em todos os pontos de táxi do município que contam com campainhas de potência para chamadas telefônicas, solicitando aos taxistas que desliguem as mesmas após as 20 horas. Justificativa. A pedido de morador do município, que reclamou do barulho estridente dessas campainhas às noites e madrugadas, solicita ao Poder Executivo que providencie a colocação de interruptores para que, após as 20 horas, este incômodo seja evitado. A despeito da Lei Municipal 1071-1999, determinar no parágrafo único do seu artigo 23 que os pontos deverão estar sempre providos de táxis durante o dia e a noite, por 24 horas, somos sabedores que esta norma não é cumprida, ficando, portanto, estas campainhas a infernizar a vida dos moradores do entorno dos pontos. Sendo assim, esperando contar com o apoio dos pares, peço ao Poder Executivo providências para que tão simples pleito seja atendido com celeridade, se aprovado for por essa Casa Legislativa. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 22, outro pedido de providências. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria Municipal competente, providencie reforma geral nos pontos de iluminação pública das praças Raul Soares, Aposentados, Milê de Ábido, Maçonaria, HV, São José e na esquina das ruas Melo Viana e Cândido Moreira. Justificativa. Em visita noturna a todos os logradouros listados, pude perceber o desleixo com que os pontos de iluminação pública estão sendo tratados. Em média, 50% dos pontos de luz estão apagados ou danificados. Somos sabedores que o município possui uma quantia razoável de recursos na conta que recebe a taxa de iluminação pública, não sendo, portanto, justificável o tamanho descaso. Além disso, desde o início de 2015, aderiu a uma ata do Consórcio Intermunicipal de Especialidades, contratando uma empresa para realizar o serviço de manutenção. No contrato, em seu item 1.2, fica determinado que a responsabilidade de dar manutenção nos pontos de iluminação de logradouros públicos é da empresa contratada. Peço, portanto, a agilidade no atendimento à demanda, sendo que me cabia justificar, encaminho em anexo o relatório fotográfico da situação. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento 23, que é um pedido de informações, que solicito ao prefeito que, através do órgão responsável, informe a essa Casa Legislativa quais providências estão sendo tomadas em relação à recente prisão de um taxista de Bicas transportando drogas. Justificativa. Foi noticiada recentemente através do jornal Aconteceu, virou notícia, a prisão de um taxista de Bicas não devidamente identificado na matéria por tráfico de entorpecentes. Ocorre que a Lei Municipal 1071-99 prevê em seu artigo 10º diversas hipóteses de revogação das permissões, crendo eu que este tipo de infração se enquadra nos quesitos citados. Sendo que me cabia justificar, solicito do Poder Executivo informação sobre quais os procedimentos estão sendo adotados em relação ao caso. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. E por último, senhor presidente, vou ler para os colegas, né, que a gente não tem o costume, e na semana passada eu pedi para que fosse feita a votação hoje da Lei número 37 do Executivo em destaque, na verdade o substitutivo número 3, que é uma proposta de destaques à Lei 37 de 2015. O vereador que a subscreve traz à discussão plenária a proposta de destaques para a apreciação dessa casa, seguindo o acordado em nossa última reunião ordinária. Primeiro, retirar do parágrafo único do artigo 6º o final do texto que diz, abre aspas, para aprovação da Câmara Municipal, fecha aspas. 2. Reescrever o parágrafo único do artigo 7º, que passaria a ter a seguinte redação, abre aspas, se forem formalizadas parcerias financeiras para a implementação do plano de infraestrutura, acarretando com isso sobra de recursos financeiros na conta de que trata o caput, este recurso remanescente deverá ser utilizado na ampliação e ou modernização do polo empresarial, de acordo com a deliberação do CONDE, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. 3. Inserir o prazo de 48 meses para a implantação dos sistemas exigidos no artigo 22, através de um parágrafo único. Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Nilo.
Excelentíssimo senhor presidente, Júlio Salles, demais edis, boa noite Marta, né? Boa noite a mãe do nosso excelentíssimo vereador Louro. Eu tenho aqui um requerimento aqui, de número 3, vereador que a subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe seguida discriminada. Solicito ao Procer Municipal que verifique através da secretaria competente um posto situado Avenida Brasília com três garças, próximo à Escola Reto Júnior, que apresenta em seu anel alguns tijolos faltando e pode servir como criador do Aedes de Egito. Justificativa: com o surgimento de casos de dengue no bairro Reto Júnior, a população tem cobrado que o posto citado, que está em desuso, tenha seu anel reparado, temendo que aquele local possa ser foco do mosquito. Além disso, esse buraco nos anéis gera uma situação de insegurança, pois os pais das crianças que estudam a escola Reto Júnior em 15 de fevereiro de 2016, Nilo César Gonzi, o vereador proponente. Eu tenho um requerimento aqui de número 4. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito à Secretaria de Obras que coloque um quebra-mola redutor de velocidade na altura do número 1239 da rua Francisco Padula. Justificativa: os moradores, a moradora Cleide de Castro afirma que são constantes as violações aos limites de velocidades da rua Francisco Padula. Esta situação preocupa por se tratar uma área com muitas crianças. Esse pedido se faz no intuito de coibir os excessos cometidos por motoristas imprudentes e a garantia das seguranças aos moradores do bairro. 15 de fevereiro de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. Eu ainda tenho aqui um requerimento. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicita à Secretaria de Educação informação se as vagas para transporte estudantil para Juiz de Fora estão esgotadas. Justificativa: alguns estudantes têm se queixado que por conta do FIES só ter liberado resultados depois do prazo do edital de seleção estão sem transporte, pois as vagas foram preenchidas por alunos do ensino médio. No entanto, a lei prevê que deverão ser atendidos preferencialmente os alunos do ensino superior de técnico. 15 de fevereiro de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente. Muito obrigado.
A vereadora Sônia, com os requerimentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Boa noite, senhor presidente, vereador Júlio César de Salles Pereira, senhoras aqui presentes, Marta, senhora Edite e demais colegas vereadores. Boa noite a todos. Apresento o requerimento de número 5/2016. Solicito ao Executivo que intensifique as ações de combate ao Aedes aegypti na rua Antônio Correia de Almeida, em especial no número 57. Fui abordada por moradores da rua que disseram que naquela rua já somam 20 casos de dengue. Na casa de número 58 foi detectada a doença por duas vezes. Solicito que as ações de combate sejam tomadas o mais brevemente o possível para assegurar a saúde da população. Em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento número 6/2016. Senhor presidente, solicito ao Executivo que verifique o quantitativo de agentes de controle epidemiológico em relação ao número de imóveis do município e que cumpra as normas de proteção à saúde do trabalhador, realizando os exames de rotina necessários e fornecendo os devidos EPLS aos agentes de controle epidemiológico, conforme prescrevem as instruções normativas do Ministério do Trabalho. Justificativa: os casos de dengue em nosso município não param de aumentar. As ações de combate e controle epidemiológico são uma maneira de frear o avanço da doença. No entanto, o número de agentes de controle epidemiológico em nosso município parece ser insuficiente. Além disso, é preciso cautela com a saúde destes trabalhadores que manuseiam produtos tóxicos e adentram regiões de infestação. Em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marcos. Requerimento de número 7/2016. Senhor presidente, solicito à Secretaria de Saúde explicações sobre a demora na realização de exames para detectar casos de dengue. Justificativa: cidadãos têm me procurado e reclamado que não conseguem realizar os exames para casos de dengue por conta da demora do SUS e acabam tendo que arcar com estes custos, utilizando seus próprios recursos. Em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 8/2016. Senhor presidente, solicito ao Executivo que realize obras de manutenção e aplicação de cascalho nas estradas vicinais e rurais de nosso município. Justificativa: a chuva é essencial para as atividades agropecuárias. Com ela, no entanto, as estradas rurais sofrem as suas condições, deterioram muito rapidamente. Neste período em que as chuvas trazem inúmeros benefícios para os produtores rurais, é preciso cuidar bem das estradas rurais e vicinais, pois elas são a única forma de acesso às propriedades rurais. Faço este pedido em consideração à demanda da população rural. Bicas, 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marcos. Requerimento de número 9/2016. Senhor presidente, solicito à Secretaria de Saúde explicações sobre a falta de remédios na farmácia popular. Justificativa: durante a semana passada, fui abordada por dois moradores com problemas cardíacos que disseram que foram até a farmácia popular para pegar sua medicação e não conseguiram, pois não havia o medicamento que necessito. Faço este pedido em atenção não somente a estes moradores, mas a todos que necessitam de medicação contínua e não têm condições financeiras de comprar estes remédios. Em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Marcos. Requerimento de número 10/2016. Solicito ao Executivo rigor na punição aos proprietários de lotes que não os mantêm limpos, conforme dispõe a legislação municipal. Justificativa: muitos lotes em nosso município estão em péssimas condições de higiene, outros com mato alto. além de ser um desrespeito à legislação vigente em nosso município, a situação destes lotes pode gerar focos de criação do mosquito dengue, local para esconderijo de criminosos e focos de pragas como roedores e insetos. Faço este pedido para que se cumpra a lei e que se obrigue os proprietários a cuidarem de seus lotes dentro das disposições legais. Em 15 de fevereiro de 2016, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Marcos.
Vereadora Maria Elizabeth, com requerimento número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Vamos trabalhar. Requerimento número 4 de 2016, é um pedido de informação solicitando o Executivo, através da Secretaria Competente, informações acerca da obra do posto de saúde localizado na reta, por motivo pelo qual a obra está parada. Justificativa: essa solicitação se faz para esclarecer as pessoas que reclamam do atendimento precário, visto que o PSF Sudeste não possui estrutura para atendimento das duas unidades. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 5, pedido de providência, solicitando também do Executivo que estude a viabilidade de conserto do telhado e do fio do bebedouro do PSF Sudeste. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido dos funcionários e pacientes atendidos no PSF Sudeste, visto que está ocorrendo vazamento de água do telhado. Ocorre ainda que os pacientes estão impossibilitados de tomar água devido ao filtro estar estragado, o que é imprescindível no verão. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereador proponente. Requerimento número 6, solicito do Executivo informações a respeito do ticket de alimentação dos funcionários da Prefeitura. Se existe previsão de pagamento ou por que não foi efetuado o mesmo ainda. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido dos funcionários que buscam informações concretas a respeito do pagamento do ticket. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 7, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, que avalie a situação de risco e que se encontre o muro de contenção na rua Noel Augusto de Castro, no bairro Gilson Lama. Justificativa: em visita ao local, pude verificar que a forte correnteza da água das chuvas comprometem a obra, sendo necessária uma vistoria urgente por parte da Secretaria de Obras. Sala de sessões da Câmara Municipal, 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 8, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, que providencie capina na guarita do ponto de ônibus localizado na rua Geraldo Vale, no bairro de Gamoreira. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido dos moradores do local. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 9, solicitando ao Executivo, também através da Secretaria Competente, que realize vistoria em uma casa abandonada na reta, ao lado do número 675, juntamente com os funcionários da epidemiologia. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido dos moradores do local devido à grande incidência de casos de dengue. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 10, 2016, solicitando ao Executivo, juntamente com os agentes responsáveis pela epidemiologia, que intensifique a vistoria nas casas da rua Floriano Peixoto, no bairro Reto Júnior. Justificativa: essa solicitação se faz a pedido de moradores do local, visto que nos últimos dias o caso de pessoas com dengue naquela localidade aumentou. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereador proponente. Requerimento número 11, solicitando ao Executivo que realize capina no terreno DR. Faça essa solicitação através de requerimento, já que um pedido de forma verbal não foi atendido e o local encontra-se com muito mato, propiciando proliferação de insetos e outras espécies nocivas às pessoas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 12/2016, solicitando ao Executivo, através da Secretaria de Meio Ambiente, informação a respeito dos entulhos que se encontram no Parque de Exposições. Justificativa, essa solicitação se faz para esclarecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de fevereiro de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Francisco Carlos Vicini, com requerimento de número 1.
Beth, tem 12 aí? Tem? Aqui não estava, não.
Boa noite, senhor presidente. A todos presentes. Solicito da Secretaria Municipal de Obras colocação de grade no bueiro à rua Deputado Oliveira Souza, em frente ao número 616. Justificativa. Vizinhos relataram que no início do mês de janeiro, um idoso caiu e sofreu fratura devido à falta da grade no bueiro na rua, na citada rua. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, com requerimento número 9.
Senhor presidente, faço o requerimento de número 9, onde solicito à Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social que faça o acompanhamento da execução do plano decenal de educação aprovado em nosso município. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador, já vista a existência de prazos para o cumprimento das metas estabelecidas no plano e também diante da preocupação com a melhoria da qualidade do ensino em nossa cidade. 15 de fevereiro de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Alguém? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu não fiz em forma de requerimento, até porque nós já... Até na uma das duas reuniões passadas, parece que foi o vereador Kikin, não sei se foi em forma de requerimento, ou comentou também questão da limpeza das ruas, não foi isso, Kikin? Da capina, né? E com as chuvas, eu acho que o problema intensificou, né? Nós temos visto aí moradores de diversos bairros postando fotos, e a gente vem observando também, passando na cidade, não especificamente em nenhuma rua, mas tem algumas ruas que a situação está pior, né? O mato está muito alto, não está nem, a gente sabe, as explicações, tem poucos funcionários, né? Período de chuva, só que está muito alto mesmo. A vereadora Beth fez algum requerimento ali, né, Beth? Acho que determinadas ruas, né? A vereadora Sônia fala de lotes, eu também já falei da reunião passada, mas a gente fica muito preocupado com essa situação da dengue e outras doenças que vêm surgindo com o mosquito, né, do Aedes aegypti. E, então, assim, a gente pede uma maior efetividade da administração, na limpeza dessas ruas, na capina, né? E como eu pedi no requerimento passado, ainda está no prazo regimental, quais são as medidas que estão sendo tomadas com os proprietários de lotes, né? Porque também a população tem sua parcela, uma grande parcela de participação, de culpa, né? Os proprietários que não limpam os lotes, mas o município, a prefeitura tem que dar o exemplo e deixar... Pelo menos tem que capinar, né? Tem algumas ruas, a situação está muito grave mesmo, e a gente fica muito receoso de um caso alarmante aí, de uma grande quantidade de casos, né, de dengue e até zika, né, que vem assustando bastante, com o que vem causando aí em outras cidades. Então fica esse pedido, senhor presidente. Eu nem fiz em forma de requerimento, mas que até mesmo a mesa faça essa cobrança, né? Porque no ano passado, né, a prefeitura fazia um calendário, até divulgava nos meios de comunicação aí, de limpezas. Eu até publiquei também a prefeitura fez um calendário de limpeza, mas não de capina. Então, solicitar que a prefeitura faça um calendário aí de um mutirão, né, de capina, que parece que no Face está falando de limpeza, né? De lixo, de entulhos. Eu estou falando especificamente da capina mesmo, que se faça um calendário, né, de um mutirão para poder tentar amenizar essa situação de muitas ruas da cidade.
Senhor presidente, só complementando as palavras do Rafael. Rafael, eu acho que é falta de conhecimento do secretário de obras. Porque eu tenho um sítio, a gente sabe como é que funciona. Julinho foi criado na roça. Capim tem um ciclo. Capim tem um ciclo. Nasce, dá semente e morre, não é assim? Então, olha só. Se você capinar a rua hoje com essa chuva, 20 dias está brotando. Então, ele tem que fazer o quê? Capinar daqui a 20 dias novamente. Por quê? Não deixar o próximo capim que brotou dar semente, que essa é uma semente. Ela vem três vezes, é três ciclos da semente. Então, você capinou daí 20 dias, vai demorar mais 40 dias para vir o terceiro. Quando vier o terceiro que você cortar, não tem mais semente ali. Vai demorar um ano para dar até vir outra semente, a chuva trazer. É assim que funciona. Eu acho que pode ser falta de conhecimento do secretário de obra. Não sei se ele tem esse conhecimento. Ou então, não sei se ele não tem pessoas qualificadas, o quantitativo de pessoas para fazer serviço. Então, eu acho que é igual o mosquito da dengue. O que é que tem que fazer? Acabar com o ciclo do mosquito. Mas não adianta a prefeitura fazer um mutirão, limpa tudo quanto é quintal, vão todo mundo põe para o lixo, põe para a rua. A população em si, no outro dia vem. Hoje eu estava trabalhando em frente ao colégio, ele passou um ônibus do micro-ônibus aí, carregando as crianças do colégio. O moleque da janela jogou uma caixinha de todinho pela janela. Porque o ônibus não parou, senão ia lá chamar ele. Falou, isso aqui vai dar dengue. Olha a sua educação. Tá entendendo? Então não adianta a gente interromper o ciclo se a educação não está dando esse apoio, ter essa educação de jogar tudo na rua. Os córregos aí, tem sofá dentro do córrego, tem pedaço de carro, tem tudo dentro do córrego. Então, primeiro tem que ser feito, chamar a secretária do meio ambiente aqui, pedir ela um plano estratégico de conscientização da população, primeira coisa. Depois o município entra com a limpeza. E cobrar. Olha aqui, requerimento da dona Sônia, um monte aqui, da Beto. Cobrando o quê? Cobrando o serviço fiscal de postura. Eu falei na reunião passada. Tudo aqui é serviço fiscal de postura, gente. Então, mais uma vez eu falo aí. Só isso, presidente, eu vou me esticar.
Eu só ia comentar, dona Sônia, só que permitir a fala do Kikim, que no final depois ele acabou agindo, mas mesmo assim. O problema é funcionário aqui. Nós temos 300 ruas na cidade. De 20 em 20 dias não consegue voltar, não. São 8 capinadores de rua, 10. Como é que de 20 em 20 dias passa na rua? Não tem jeito, é impossível. Tem como. Não tem como. De 20 em 20 dias voltar lá, não tem como. Não tem jeito. Ah, aí é outra questão. Para isso não tem. Só isso, presidente.
Vereadora Sônia.
Sim, eu gostaria só de concluir essa minha fala citando dois casos. Eu fiquei muito preocupada, quer dizer, eu estou muito preocupada com a situação de Bicas com relação ao dengue, porque a gente que convive muito com a população e percebe que realmente é uma realidade. E neste final de semana eu tive, né, o sabor de estar na minha casa. Minha neta de 13 anos perdeu uma colega de turma de 13 anos, filha de um professor do Machado Sobrinho, com dengue hemorrágica. Então, filha única. Então, aqui tão pertinho da gente está acontecendo isso. Na nossa cidade também há casos. Então, eu acho que nós temos que tomar uma providência. Convido aos membros da educação, eu, você, Louro, mais quem, o outro, que a gente vá às escolas, que a gente possa conversar com os alunos. Eu me coloco à disposição. Concordo com o vereador Fiquinho quando ele fala, né, nessa conscientização. Não vejo outra forma. Nós temos que fazer alguma coisa. Quero deixar também um abraço dos párocos de nossa cidade, que hoje às 15 horas estiveram no Cruzeiro com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, fazendo uma bênção especial para a nossa cidade, para o nosso povo. Eu estava presente, falou para o povo de um modo geral, para o hospital, para nós, vereadores, para todos os gestores, os asilados, enfim. Deixou uma palavra, né, uma oração para todo o nosso povo. E isso nós, né, temos muito que agradecer a Deus ainda por muitas coisas, apesar de muitas dificuldades. Só isso, obrigada.
Vereador Kikim.
Eu não sei se vocês têm ido a São João. O Nilo capaz de ter ido a São João, que tem empresa lá. Repara para vocês verem. O Ailton, não sei se tem ido lá do pé do sítio do ex-prefeito Honório. Alguém vem da casa dele e joga o lixo ali. Pé do sítio, na curva ali da serra ali, que tem um asfalto velho, fez depósito de lixo ali. Porque fechou o Morro Pirulito, era o Morro Pirulito. Fui lá, falei com o secretário de obra, pelo amor de Deus, você vai tomar providência aqui lá não? Que tinha uma mutué de lixo lá que só servia. Ele foi lá, tirou e colocou o caminhão de terra, fechou. Agora o depósito é em frente ao sítio do ex-prefeito Honório. Vai lá pra vocês verem. Passa, que absurdo aquilo ali. O que é que tem que fazer? O fiscal de postura ficar ali, ver o horário, ele vai lá de manhã ver, olha, não jogaram de manhã. Vai lá 2 horas, não jogaram. Vai lá 5 horas, jogaram. Então ele já sabe mais ou menos o horário que joga. Pegar e flagrando delito. Um indivíduo desse, multá-lo. Que isso que é obrigação do fiscal de postura. Cadê o fiscal? Tá? Vou te falar hoje, dona Sônia, que esses requerimentos, capim, terreno alto dos outros. Eu fui lá no Salles agora de tarde, comprei uma foice de R$60 e R$59. Para roçar o quintal do meu vizinho do lado, que eu já fui lá pedi para notificar, fui na casa dele. Ele falou assim, faz o que você quiser lá. Entra, o quintal é seu. Eu vou lá roçar.
Senhor presidente.
Vereador, você esqueceu o depósito de lixo aqui em cima, perto do seu terreno ali em cima também? Ali no alto ali. Hein? Mas só acabou que dia, porque sexta-feira estava cheio.
Não, lixo não. Lixo lá.
Televisão não. Velha, sofá.
Ah, naquilo lá o restinho tá no meio do mato, eu estou juntando para me tirar. Porque eu fui atrás de um elemento, eu tinha suspeita do indivíduo. Suspeita do indivíduo, eu não tinha certeza. Cheguei perto dele e falei assim, ó. Tem alguém jogando lixo lá na porta do meu terreno lá. Vê se você me ajuda, se você souber quem é, você me fala, porque aí eu vou notificá-lo, vou mandar prender o vagabundo. Se você souber, você me fala, o lixo acabou.
Vereador Nilo.
Senhor presidente, demais edis, eu gostaria que constasse aqui no anais dessa casa, registrado em ata, essa certidão aqui, que na reunião anterior aqui, o nosso ilustríssimo vereador Louro falou que eu era sonegador de imposto. Então eu trouxe uma certidão aqui, de nada consta, né? É só para constar, para ficar arquivado aí, não é nada pessoal não, viu, meu irmão? É porque para resguardar aqui, eu vou deixar, eu quero que conste em atos isso aí, viu? Que eu tenho aqui uma certidão datada de hoje, né? De 15 de fevereiro de 2006, que nada eu devo à Fazenda Pública Municipal até a presente data. É só isso.
Posso esclarecer, senhor presidente?
Pode.
Só para esclarecer também, eu não disse que o senhor é sonegador de imposto, não, vereador. Eu disse que o senhor disse na reunião lá dentro, na minha presença, do vereador Rafael, vereadora Beth, que o imposto cobrado da sua casa não era o correto. O senhor disse isso lá na reunião. Foi isso que eu disse. Não disse que o senhor era sonegador de imposto. Isso que você falou com a gente lá dentro. Foi só isso, sabe?
Ô Julinho, só respondendo o Ailton para ficar gravado, eu não tirei a capa de televisão que está lá, que mais lixo tem no meio, porque jogaram uma lata de 20 litros lá com não sei o que tinha dentro dela. Tem um enxame de abelha ali que passa os outros ali e põe correndo até no trevo. Aí eu pedi o Ronaldo para tirar e não retirou até hoje, que o Ronaldo México cria isso. Não retirei por causa das abelhas. Não entra lá não, vocês vão morrer.
Mais alguém? Vereadora Beth.
Aproveitando os assuntos urgentes, só para colocar uma situação aqui, semana antes do recesso, eu até ia entrar com um requerimento, o vereador Louro entrou a respeito do evento que aconteceu na, no Parque de Exposição, o DJ, sei lá. É, então, veio, tinha um projeto, né, a sessão do espaço, dizendo que a contrapartida seria uma tonelada de alimentos não perecíveis que seriam doados às entidades filantrópicas e o Hospital São José. Bem, é, então eu liguei para a Terezinha e o Carlos e eles disseram que não receberam nenhum grão de arroz desses alimentos que pelo contrato seria direcionado para as entidades e inclusive cita o nome do Hospital São José. Aí eu tomei conhecimento de que é, foram doadas cestas básicas que foram entregues na Defesa Civil pelo seu Samuca. Eu estive lá, olhei os itens e liguei para um mercado, fiz uma cotação, liguei só para um, mas gira em torno mais ou menos desse valor. R$41,24 a cesta. E foram 44 cestas. Pelo cálculo das quantidades dos itens, foram 2 pacotes de arroz, 1 de açúcar, 1 quilo de sal, 1/2 de macarrão, 1 lata de óleo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá. Uma cesta bem magrinha, né? E isso deu um total em peso de 880 quilos. Quer dizer, não deu a 1 tonelada que constava do contrato. Não. A cesta deu... 44 quilos, para 880 tinha que ter 20 quilos. Então foi. 15, 2 pacotes de 5 quilos de arroz, mais 5 de açúcar. 15 eu calculei, né? Um sal, um macarrão, deu uma média de 20 quilos. Então, primeiro, a quantidade não confere. Segundo, não foi entregue para a entidade que foi combinada. Terceiro, nos 2 shows anteriores, onde as empresas deram contrapartida do município valor de R$5.000, os 5 mil de uma foi para o hospital e a outra 5 mil veio para o município. O total dessa compra... R$1.814,56. Então, está havendo um tratamento diferenciado aí. Então, eu acredito que essa empresa, ela tenha que, ainda que devolver, repassar para o município R$3.185,00, para não ficar diferente do outro, que da mesma forma usou o espaço, explorou e ganhou e não repassou de forma correta. Eu vejo que está existindo um tratamento diferenciado, tanto em quantidade quanto em critério. E outra informação que eu tive hoje foi de que algumas pessoas levaram alimentos à parte, além do pagamento da entrada, levaram alguma, mas não foi muita quantidade, e sendo que na lei dizia que não era permitido que se levasse algum alimento além do pagamento da entrada. Então tem alguma coisa errada aí. Então, eu vou, semana que vem, eu vou fazer um ofício, alguma coisa, solicitando o executivo que cobre da empresa essa diferença. Se um pagou 5, o outro, por que um vai pagar 3 mil? Isso no preço de varejo. Se a empresa comprou atacado, certamente o valor foi menor. É só para esclarecer para os senhores. E eu vou estar fazendo um ofício para a gente cobrar isso, que essa empresa repasse para ser de forma igualitária o tratamento.
Posso, presidente? O mesmo assunto? Pode. É porque hoje eu recebi resposta de um dos meus requerimentos, né, onde coloca o Samuca como responsável, servidor da prefeitura como responsável por receber esses alimentos. E o contrato dizia lá que tinha que indicar esse responsável. Hoje eles me responderam. O que me chamou a atenção, Beth, é o seguinte: Defesa Civil não é entidade filantrópica. Entidade filantrópica nenhuma recebeu nada. Aí foi isso que aconteceu. O problema disso tudo que eu falo é o seguinte: qual que seria o nosso papel agora nisso? A gente não pode, ou pelo menos não queremos, né? Mas o nosso papel era chamar isso aqui para saber isso. Era abrir uma comissão para saber o que aconteceu. E isso era o nosso papel. Deveria ser o nosso papel. Mas, aí eu deixo a cargo da vereadora Beth para ver o que ela vai, que decisão ela tomará. Faz, presidente.
É, pois é, o vereador, porque isso não foi uma lei, né? Foi um contrato da administração com... Eu não teve... Existe irregularidade, sim, questão do repasse. Eu tive com o Peterson, ele me disse que entregaram para eles, não disse o que era, disse que não tinha conhecimento desse contrato que foi feito. Então, ele distribuiu para famílias que ele sabia que eram necessitadas. Então, não foi parar realmente na mão de quem de direito, que foi combinado. E essa questão desse valor...
Um contrato assinado. Foi combinado, então um contrato assinado.
Sim, um contrato, mas quando existe uma lei, a lei ela é igual. Agora, isso é, vamos dizer, um acordo, é um contrato, mas que ele não tem um peso de uma lei. Não é?
Não, então, peso de lei não, vereador, eu concordo, mas até porque é discricionário do prefeito. Ele
sim.
Se ele quisesse emprestar o parque de graça, ele podia.
Sim.
Não tem nada que impede.
Concordo, é por isso que eu
concordo
dizendo,
quando você disse que houve tratamento desigual. Houve.
Sim.
E pior, não houve cumprimento do contrato. Não houve. E teve várias outras coisas aí. As outras empresas pagaram os 5 mil antes de botar o pé lá dentro. Tiveram que colocar a ambulância tomando conta, tiveram que botar gente para limpar o parque. Teve um monte de coisa. E nesse aí teve uma tonelada de alimento, sem especificar qual, e que não foi entregue. E nem foi entregue a quem deveria. Ou seja, está tudo errado, no meu ponto de vista.
Sim.
Tudo errado.
E outra situação também, o vereador, que o contrato foi assinado no dia 10 de dezembro. E em novembro, em novembro já tinha propaganda na internet do evento. Quer dizer, novembro já se estava fazendo propaganda, vendendo ingresso do contrato que não tinha sido assinado. Agora, eu acho injusto. Por que que uma empresa paga 5 e a outra paga 1.000 alguma coisa?
Por que será?
Só isso.
Mais algum, vereador? Tem aqui alguns assuntos. Atendendo ao requerimento do vereador Louro, oficiamos o Poder Executivo solicitando informações pertinentes acerca do andamento dado ao projeto de instalação de melhorias na rede elétrica do município, desenvolvido pela Prefeitura Municipal e encaminhado posteriormente para a CEMIG para aprovação. Foi também encaminhada a moção de solidariedade ao vereador de Guarará, senhor Everton Gomes de Almeida, solidarizando-se com as agressões físicas sofridas pelo mesmo. Foi enviado ofício para a Secretaria de Educação, reiterando o pedido de informações acerca da escola Ataíde Suriano Pereira. Foram novamente oficiados o excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como a controladora interna do município, acerca da situação dos agentes epidemiológicos do município. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 1 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei legislativo número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1752 de 2015. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Conforme ficou combinado na reunião passada, o projeto substitutivo número 3/2015 do Polo seria votado artigo a artigo a quem quisesse destacar algum artigo. E o vereador Louro destacou 3 artigos aqui para serem votados. Número 1, retirar do parágrafo único do artigo 6º o final do texto que diz para aprovação da Câmara Municipal. Eu vou ler aqui então. Deverá o Poder Público Municipal encaminhar o laudo de avaliação contendo o valor da contrapartida financeira a que estão sujeitas as concessionárias do polo empresarial para aprovação da Câmara Municipal. Então, o vereador Louro sugere que retire o parágrafo único do artigo 6º, o final, que diz para aprovação da Câmara, que não precisa passar pela Câmara.
Não precisa passar, não precisa ser aprovado.
Aprovado pela Câmara, isso.
É o que eu estava falando, vereador Júlio,
está em discussão.
Na nossa conversa lá. É, só para justificar.
Não, pode ir.
Porque logo no artigo 6º em cima, né, que é o caput do artigo, diz que na concessão do direito real de uso dos lotes será exigida contrapartida financeira, tendo como referência o custo total da infraestrutura, contido no parágrafo 3º do artigo 2º dessa lei, dividida pela metragem quadrada da área e rateada de acordo com a metragem quadrada do lote, que ele está muito claro, não tem dúvida com relação a isso. Então, meu entendimento é assim, acho que eles têm sim que encaminhar para nós tomemos conhecimento do valor, né, o plano de infraestrutura, quanto que é, tudo direitinho, mas não tem necessidade da Câmara aprovar isso, apreciar e votar. É por isso que eu só fiz a sugestão da retirada da parte final, para aprovação da Câmara. Na verdade, é para conhecimento nosso, no meu entendimento, pelo que está na redação da lei. É isso.
Em discussão? Não. Destaque, é o destaque. É. Não. Não,
é votar só o destaque.
É o destaque, votar o destaque e depois
mantém o
exatamente.
Texto original, é o texto que está.
Exatamente. Então, está em votação. Os vereadores que concordam com a retirada da aprovação da Câmara, permaneçam como estão.
Senhor presidente, eu voto contra.
Então nós temos quatro votos contrários. Vereador Ailton, vereadora Bete, vereador Rafael e vereadora Sônia. Ao Nilo também. Dois.
Largo comentário para lá.
Esse destaque então foi rejeitado.
Não, se cede até terreno para os outros aqui sem passar pela Câmara, sem direito de concessão, e está
então,
lá até
continua,
hoje, e ninguém faz nada.
Continua como estava. Número 2, reescrever o parágrafo único do artigo 7º, que passaria a ter a seguinte redação, abre aspas. Se forem formalizados parcerias financeiras para a implementação do plano de infraestrutura, acarretando com isso sobra de recursos financeiros na conta de que trata o caput, esse recurso remanescente deverá ser utilizado na ampliação e ou modernização do polo empresarial, de acordo com a deliberação do CONDE. Fecha aspas.
Tem aquelas discussões que a gente teve aqui semana passada.
O original, pelo original.
Eu que fiz. Relativo, né? Mas para apaziguar, você vai onde dá.
Pelo original, vamos lá. Se forem formalizadas parcerias financeiras, esse é o original. Se forem formalizadas parcerias financeiras para a implementação do plano de infraestrutura, acarretando com isso sobras de recursos financeiros na conta que trata o caput, 50% desses recursos remanescentes deverão ser utilizados na construção do matadouro público municipal em novo terreno a ser disponibilizado pelo município, e o restante deverá ser utilizado na ampliação e ou ampliação do polo empresarial, de acordo com a deliberação do CONDE. Então, esse é o original. Ele tá tirando isso fora, não é isso, vereador?
Isso, só a parte que diz respeito à
então, tá
reserva para matador. Eu fui olhar as emendas. É tanta emenda que, na verdade, antes disso, a emenda... É a emenda que estava prevalecendo. Se dessa era minha, que acho que era minha, nem... É, só suprimir essa questão de reservar recurso referente a essa questão do polo para construção de matadouro ou algo assim. Deixei para... Ah, exato.
Então, em discussão...
Bom, como eu já comentei sobre o assunto, eu acho que o vereador Loura até concordou, né? Acho não, ele fez até a modificação aí, porque a meu ver... São coisas distintas, não quer dizer, independente da votação de cada um aqui, que está defendendo ou não a criação do polo, ou está deixando de lado o matadouro, ou vice-versa, né? Está deixando o polo de lado. Eu acho que são coisas distintas. Até eu falei, ressaltei aqui, que no momento, questão de saúde pública, né? A gente vem debatendo aí o que ocorreu. O mais urgente, o mais necessário a gente correr atrás seria realmente, a gente que eu falo, todos os agentes políticos, né, sociedade, empresários, a criação do matadouro, mas eu acho que tem que ser questões distintas. Até para poder trabalhar isso, é mais fácil. Imagina você tá, trabalhando com seu deputado lá, ou de repente um empresário quer investir no polo, mas o recurso que ele conseguir vai para o matadouro. Aí daqui a pouco o matadouro cria um mecanismo desse também, né? Então acho mais fácil a gente distinguir os esforços para a criação do polo e para a criação do matadouro. Então aí eu sou favorável a essa mudança, a essa emenda.
Sei lá, senhor presidente. Concordo plenamente com o Rafael, porque como nós discutimos aqui nas outras reuniões aí, nós temos que separar uma coisa e outra coisa completamente diferente. O Rafael colocou muito bem as palavras, que urgência hoje é o matadouro. Só que eu vou colocar para os novos colegas. Tem um empresário querendo fazer. Os açougueiros falam, não, mas se ele fizer, vai cobrar para matar. Claro, ele está investindo dinheiro, certo? Aí os açougueiros não querem que o empresário faça. Quer que o município faça e doa para eles. O lucro é todo deles. Então eu acho que esse problema tem que ser completamente distinguido. Foi o que o vereador Louro fez. A gente tratar de uma coisa, só aquilo ali. Vão tratar do matador? Vão, a hora que eles quiserem, os açougueiros, a hora que eles quiserem. Vão fazer um extraordinário que vão chamar aqui, ó. Vão resolver isso aqui hoje. Por que vocês não querem que o empresário pague? Porque vai cobrar quanto? Já chegar no acordo? Se é viável, se não é? Ou então vocês vão comprar no frigorífico de fora, vamos ver quanto que é. Tá entendendo? Então, a gente tem que tratar de um assunto, não misturando uma coisa com a outra. Vai misturar, aí vem uma verba, foi o que o Rafael falou. O deputado manda uma verba para fazer um polo industrial, aí corre o risco dessa verba não conseguir, porque tá um matador no meio. Não, tem que pôr um cara lá, mas o matador é outra coisa, é outro assunto. Então, eu voto favorável, senhor presidente.
Então, nós vamos fazer a votação. Os vereadores que concordam com o destaque do vereador Louro, permaneçam como estão.
Senhor presidente, eu continuo votando contra, porque não tem terreno aprovado para o matadouro. O terreno que foi indicado para o matadouro lá embaixo foi reprovado.
Vota contra.
Eu voto contra. Meu voto
continua sendo contra. Dois votos contra, vereador.
Reprovado por quem? Eu queria essa informação.
Vereadora Beth.
Eu preciso dessa informação, vereador, porque aí eu vou... Aí, Júlio, eu preciso dessa informação, porque aí eu acho que é até para a nossa segurança, né? O terreno foi reprovado? Quem deu essa informação? De onde veio essa informação?
Foi rejeitado. Foi pronunciado errado.
Rejeitado por quem? A gente precisa ter informação. A gente está aqui para discutir mesmo. Quem rejeitou? Obrigado, presidente.
Vamos continuar a votação. Então, voto Nilo. Contrário.
Contra.
Beth. Contra. Sônia. Rafael, Geraldinho, Kikim, Louro, favorável. Então temos três votos e cinco favoráveis. Então vai prevalecer o destaque do vereador Louro. Em terceiro, inserir o prazo de 48 meses para a implantação dos sistemas exigidos no artigo 22, através do parágrafo único.
Aí, Rafael, você vai olhar no artigo 22, eu não sei se está com o texto original aí, o artigo 22 diz o seguinte: as edificações deverão obrigatoriamente possuir sistema de geração de energia solar fotovoltaica e ou eólica para iluminação, chuveiros, sistema de condicionamento de ar e bombeamento hidráulico. Está previsto no projeto de lei que os projetos de construção têm que ter isso já previsto neles. Em conversa com, nesse período agora com um dos empresários, ele está até construindo ali no Bairro Santana uma edificação nova, então ele chegou a olhar isso para ele, para colocar na empresa, na fábrica. Ele falou que é muito caro, o sistema é muito caro. Então precisava colocar aqui um prazo. Eu estou sugerindo esse prazo aqui de 48 meses. Entendeu? Mas aí é um.
Posso fazer uma
discutir.
Sim. Se eu entendo essa área aí?
Sim.
Tudo. Olha, porque você colocou ali, Louro, ar-condicionado, chuveiro, isso é inviável tocar energia solar. Só toca em grandes proporções que fica caríssimo. Agora, se você colocar ali, que é obrigado, só retirar um bocadinho, só para iluminação e uma bombazinha, toca. Televisão, toca.
Mas, vereador, tem até ar-condicionado sendo vendido agora já com a captação de energia solar? Da LG acabou de ser lançado?
Tem, vereador, mas é inviável hoje para as firmas pequenas, igual vai ser ali a firma pequena, vereador.
Olha, mas 48...
É inviável o custo.
Eu tô querendo assim, porque nessa conversa que eu tive com ele, que foi o Fabrício, ele disse que, por exemplo, para a fábrica dele, um sistema razoável, custaria algo em torno de 20 mil, 25 mil. 25 mil para o empresário, em 4 anos para pagar, quanto dá isso? Eu não sou bom de conta, não. Daria, vamos botar 20 mesmo. Mil, daria 5 mil por ano. 5 mil por ano, R$500 por mês, é isso?
É.
Segunda conversa que eu tive assim, en passant com ele. Por isso que eu trabalhei nessa ideia de um prazo de 48 meses. Seriam 4 anos. É. Ele vai ter que colocar no projeto, mas ele vai ter que estar com isso implantado em 4 anos.
É.
Pensa, tinha chegado a pensar até em 5 anos.
Só para você ter noção, entendeu?
Algo assim.
A CEMIG fez o projeto no Mineirão, você viu na época?
Sim.
Quando não está em uso o Mineirão, ela tira energia e joga na redistribuição dela.
Sim.
Entendeu? Mas olha o tamanho que é do anel, da proporção que foi em valores. Só isso.
Não sei. A sugestão era essa, porque está lá no texto, de aumentar o prazo.
Em discussão?
Porque não tem. Já está previsto isso aí.
Sim.
Está aumentando o prazo.
O texto está lá assim: as edificações deverão obrigatoriamente possuir sistema de geração de energia solar e ou eólica para iluminação, chuveiro, sistema de condicionamento de ar e bombeamento hidráulico. Aí eu estou sugerindo ali que se insira o parágrafo único dando um prazo de 48 meses para que isso seja executado.
Está em votação. Os vereadores que concordam com o destaque do vereador Louro, permaneçam como estão. Destaque aprovado. Agora nós vamos votar o projeto com os destaques que foram aprovados, que é o da 48 meses. É. O segundo e o terceiro. É. O primeiro foi reprovado. Está em discussão, em segunda discussão e segunda votação, o projeto substitutivo número 3/2015 ao projeto de lei do Executivo número 37/2015, substitui o projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do Polo Empresarial de Bicas, acompanhado das emendas apresentadas. Em segunda discussão, e os destaques aqui aprovados. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em segunda votação.
Me dispensa os testes? Para a terceira votação, senhor presidente.
Primeiro secretário pedir Dispensa de interstício?
Você pede dispensa de interstício.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para segunda e terceira votação.
Terceira
discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto substitutivo número 3/2015 ao projeto de lei do Executivo número 37/2015, que substitui o projeto de lei do Executivo número 37/2015, que dispõe sobre a criação do Polo Empresarial de Bicas, acompanhado das emendas apresentadas e dos destaques. Em terceira discussão. Os vereadores, não, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em terceira votação. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimentos do vereador Louro, de número 21, 22 e 23 de 2016. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Só fazer um comentário, Louro, do requerimento número 22. Você solicita
das praças.
Providências, reforma dos pontos elétricos e tudo na praça.
Reforma, troca de lâmpada, colocação de globo.
Isso aí eu entrei com requerimento desse nível, foi em 2006, 2005, solicitando a reforma que fosse feita e colocasse padrão de energia elétrica em todos eles, para se medir o que gasta. Porque você sabe como que a CEMIG cobra? Procura saber no município como é cobrada a iluminação pública dessa praça. CEMIG tem lá um negócio, ó, tem 20, 30 lâmpadas. Quando inaugurou a praça, tem 30 lâmpadas. Vem o fiscal uma vez por ano, tem 30? Tem, acabou. Aumentou? Vai lá e aumenta. É feita a arrecadação dessa forma. Se a prefeitura reformar, arrancar os postos, deixar um só, está pagando sobre 30. Colocou a lâmpada mais fraca, está pagando sobre a lâmpada, porque a CEMIG cobra só sobre um ponto de luminosidade. Certo? E mais uma, na sua justificativa você colocou aí, que o CIESP é responsável pela iluminação pública, tá? É bem claro, a iluminação pública. A praça não conta como iluminação pública.
Não falei que o CIESP é responsável, não. A empresa contratada.
A empresa é junto com o CIESP. Mas a praça não é contado ponto de iluminação pública, é ponto do município. Ela é pública.
Está no contrato, claro. Praça, área de lazer. Se você quiser, até leio para o senhor aqui, porque
tem
o contrato
autografado. Não, eu vou rever o contrato.
Área de lazer, praça, viela, calça, tem tudo lá.
É
tudo.
Porque eu não revi.
Quadra esportiva, tudo.
Que praça eu não tinha visto. Mas sim, aí eu vou ver. Se você ler o contrato.
Tem mim, eu tenho até ele fotografado. Até citei o item aí, pode olhar lá, o item 1.2. E a, eu ia pedir, acho que é isso que o Ailton vai pedir, para inserir.
Inserir o cemitério.
Então, aí, no ofício de encaminhamento, põe
aqui nesse ofício dele, esqueceu da praça do cemitério, que está muito escura
não
mesmo.
Lá. Deve ter outras praças também.
Não, mas eu
lá
é o cemitério principal, porque quem faz o velório lá fica no escuro.
Bota no ofício de encaminhamento. Que o vereador aí tu sugeriu, e na hora que encaminhar para lá já pede para olhar também.
Entendeu?
Porque nas outras eu olhei, foi a noite toda.
Olha, pede para colocar medidor em todas as praças.
Tá bom.
Município, esse gasto com iluminação de praça aí, vou chutar aqui, R$5.000, a conta toda para R$5.000, colocando medidor KP3. Tenho certeza do que estou falando.
Inclusive, esse último velório que eu fui no cemitério, o Patinho estava no velório. Foi o Patinho, olha aqui. Tinha 9 ou 12. Lâmpadas quebrada e queimada lá na pracinha do cemitério, hein? Entendi.
No ofício, de rosto lá, o Julinho põe também, né? Fala que foi sugerido no plenário, manda botar no ofício de rosto lá.
Vereador, né? Quantas lâmpadas tem queimado no cemitério?
Eu plantei 9.
Nove. Ele está pagando pelo preço das 9 acesas. Se tivesse o medidor, não estaria pagando pelas 9 queimadas. Tá entendendo? Onde eu quero chegar?
Entendi.
A CEMIG quer nem saber se está quebrada, se está queimada, se não roubaram a lâmpada. Ela cobra mensal que a lâmpada está lá. Se está acendendo para ela, tanto faz acendendo ou apagando. Então, por isso que eu, para colocar a instalação de medidores em todas as praças.
Está em votação os requerimentos número 21, 22 e 23 do vereador Aloísio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da vereadora Beth. Em discussão.
Pulou. Senhor presidente, só uma informação. Uma informação coisa que eu. Aí é só para passar, acho que a Beth tem que. A gente vai aprovar e ela tem que aguardar a resposta realmente, mas só para ela já saber que eu questionei isso verbalmente semana passada do negócio da paralisação das obras dos PSFs, né, do PSF, em todas as obras, porque não foi liberada a segunda parcela. O governo federal não depositou os outros 50% relativo à obra, por isso que está parado. Só para informar, só isso.
Tique não tem dinheiro para pagar.
É.
Tique não tem dinheiro.
É, foi, é o seguinte, a rua, ela estava caindo, tá, o meio-fio, né? Aquela.
É um benefício que se dá.
Sim, aí foi feito um muro.
Vai ter que pagar.
Pedaço assim. Só que não foi feito o corte da água de chuva do morro. Então a água está vindo, a máquina entrou um pouco aqui, deve ter sido para fazer aquela valeta, para fazer o alicerce do muro. E ali não tem meio fio. A água está vindo pela enxurrada e no pé do muro ela está fazendo um buraco. E o muro vai cair. Porque se não fizer, aí o que, que tem que fazer? Colocar o meio fio, desviar a água lá em cima e fazer o meio fio. Porque ficou sem o meio fio e a água vai convergindo para o pé do muro.
Mas o problema ali, vereadora, o problema ali foi quando foi feito o calçamento, não fizeram a captação de água pluvial. E no projeto tinha captação de água pluvial naquela rua. E não foi feito. Não, não tem para onde a água sair. Se fizer um meio-fio ali de um metro de altura, vai virar um piscinão.
Mas tem que desviar a água lá em cima. Porque ela vem numa velocidade maior naquela mesma direção. É. Dividir a água para ela não.
Captação de água pluvial.
Sim, vereador. É um dos problemas, mas como é mais difícil de ser resolvido esse, fica mais fácil colocar o meio fio e desviar a água lá na parte de cima. É. E isso é o mais difícil, por isso que eu fui pelo mais fácil. É, o vereador, só como, como fazer um comentário aqui, eu não tinha marcado. É, com essa questão da dengue, da rua Floriano Peixoto, uma pessoa que eu encontrei lá no, foi no, até no velório, ela estava saindo já da dengue, disse que é uma coisa horrível, passando muito mal. O sogro já teve, uma pessoa do morro ali do hospital já teve, me disseram até suspeita da esposa do Nilo também, a minha irmã também, tá, começou a ter sintoma hoje. Então, assim, aquela região ali do Reto Júnior, e foi até a Juliane que comentou comigo isso, que ela teve dengue, que o sogro dela, o Pedro Rocha, ele só sai de casa e vem pro posto. E pegou dengue, ficou muito mal. Quer dizer, é naquela região ali. Então, eu pedi para intensificar os trabalhos ali, porque já tem vários casos por ali. E agora, uma coisa que eu até conversei com a... Ah, o Cici disse que fumacê não é eficaz, que não vale a pena fazer. Eu já estive até conversando com a Aline, isso é opinião minha. Bicas tem muitos casos. Eu acho que tem que ser uma coisa mais agressiva. Tem que fazer, vamos dizer assim, um terrorismo mesmo com a população. Porque as pessoas acham que não existe a doença, ou que é um caso isolado ou outro. Então tem que falar, passa um carro na sua rua, já tem tantos casos de dengue. Toma cuidado, vamos olhar. Porque acaba que se esconde a situação e as pessoas não se preocupam, porque acham que aquilo está acontecendo perto dela. Então tem que ser falar mesmo, ser agressivo, fazer um terror mesmo. Senão você vai morrer, acontece isso. Né? Para as pessoas também, porque na verdade a população, a gente, no modo geral, a gente só se mobiliza a hora que o negócio está ruim. Enquanto existe a possibilidade, pode ser, pode não ser, a gente vai deixando passar. Então, assim, tem um foco, tem problema naquela região. Porque pessoas dali, hein?
Posso, presidente?
Aí já é trabalho da Secretaria de Saúde, né? A gente não tem nem como, pode sugerir, não sei se é a coisa certa, é a forma que eles estão fazendo. De repente a gente pensa que é certo fazer de outra forma, e o correto é da forma que eles fazem. Mas é só a gente pedir para poder dar uma atenção maior.
Vereador Louro.
Presidente, eu quero aproveitar, porque são vários requerimentos falando do mesmo assunto, né? Então, já que entrou agora nesse assunto, eu tinha marcado que eu ia falar quando a dona Sônia viesse falar, que ela deu uma informação no requerimento ali, dela, que não é uma informação oficial. É informação oficial que eu tenho, até troquei com a Aline pelo WhatsApp recentemente, é que são 25 casos de dengue confirmados na cidade. E você colocou aí que numa rua tem 20. Não que eu esteja duvidando que tenha, não. Que aí tem um outro grande problema nessa história. Muita gente se contamina, né, identifica a doença, mas não informa a Secretaria de Saúde. Isso é um outro problema. Então a Beth está correta, acho que a gente tinha, e acho que poderia fazer aí, os requerimentos estão prontos, mas ninguém pediu isso. E a sugestão dela eu achei melhor. É solicitar mesmo a Secretaria de Saúde que faça uma campanha massiva em rádio, carro de som, por um, duas, três semanas, colocando essa situação de casos, muitos casos nas ruas, pedindo as pessoas que compareçam à Secretaria de Saúde para informar se tem ou se não tem a doença, levando o resultado de exame, porque muita gente não informa. Então, às vezes, quando você vê lá, são 25 casos na cidade. Tudo bem que ano passado acho que não teve nenhum registrado. Então, 25 já é muito, mas pelo que está se falando aí, parece que são mais de 50 já. Se numa rua são 20. Então, isso é muito, também é muito preocupante. Só isso, presidente.
Presidente, só para um alerta. Eu hoje fui fazer exame de sangue às 8h30. Não fui às 7, porque 7 está muito cheio. Eu fui o número 32. 15 que estava na minha frente era exame de dengue. Suspeita, exato, suspeita. Era o exame de dengue. Mas um eu estava com o braço empolado, o outro já estava com febre há 3 dias, dor na perna. Hoje, isso foi hoje. Isso foi hoje. Estou alertando que o assunto é o mesmo.
Josineida Denguzo também.
Só, não, eu só queria acrescentar, aquela hora eu ia comentar, estou até falando com a dona Sônia aqui, principalmente a dona Sônia, por ser educadora, ela sabe, eu cobro muito isso. Tudo que a gente debate aqui na Câmara, eu acho que falta um pouquinho mais de integração, um trabalho massivo na dona Sônia, nas escolas. Porque a criança, ela chega em casa, ela vai cobrar dos pais o que aprendeu na escola. Então, quando eu fiz o requerimento na semana passada, eu fiz um requerimento mais geral. Quais as ações que o município está tomando contra a dengue? Eu quero saber isso. Porque, assim, nós vemos, Juiz de Fora já está alarmante, né? Mas são várias ações que são feitas. São várias ações. Então, a Beth citou, o Louro apoiou também. Eu também apoio, tem que ser divulgado isso melhor. Na rua, na rádio, mas eu acho que a escola tem um papel fundamental. As escolas têm que fazer uma campanha, os agentes nas ruas aí, panfletagem, sei lá, mostrar para a população que não é brincadeira, porque a população, enquanto o negócio não fica alarmante, não, o número, e muito me preocupa também essa questão de números, porque Bicas, ano passado, ano retrasado, falava que não tinha caso de dengue, né? Mas a gente sabe, um ou outro caso que tinha, assim, que era questão de não notificar. Então era mais uma ação que a Secretaria de Saúde tem que fazer, junto com a Prefeitura, verificar esses laboratórios particulares, os agentes de saúde verificarem nas casas, um questionário mesmo, se os integrantes, alguns dos integrantes, teve dengue nos últimos meses, né, para fazer um levantamento melhor, pelo menos mais aproximado. Porque, de repente, a gente está, tomara que não, numa situação mais grave e está achando que ainda não está, né? Aí, na hora que levanta, vai assustar, aí vai ser tarde para tomar alguma ação mais efetiva.
Ainda dentro desse assunto, senhor presidente, eu estive conversando com a Vilmara Stefani, do laboratório, né? E eu perguntei para ela se é de costume, quando existe a confirmação, se comunica. Ela disse que não. Que a própria pessoa que pega o resultado, que se compromete a levar na Secretaria de Saúde. Só que a gente sabe que a maioria não faz isso. Então, acho que teria que ter, os laboratórios teriam que ter esse compromisso, né? De fazer uma relação, mandar para a Secretaria, para a gente ter uma situação mais real, né?
Eu acho melhor pedir por escrito ao laboratório, se é assim, vamos pedir por ofício ao laboratório, aos laboratórios, que envie para a gente ou envie para a Secretaria de Saúde o número de dengue. É mais fácil fazer isso, porque eu tenho certeza que mais de 20, Louro, tem mais.
É, não, deve ter. Pelo que eu estou ouvindo falar por aí, eu também acho que tem. É porque ela citou ali 20 numa rua. Só que os casos oficiais estados são só 25. Até sexta-feira, salvo engano, que ela me deu essa informação. Eram 25 casos só.
Vereador, eu entendo a sua colocação, mas a pessoa que fez a reivindicação é uma pessoa séria. E se é que acontece o seguinte, não vou citar o número da casa. Então a casa X, não limpo quintal, vamos dizer. Aí, mas a vizinha aqui já pegou, já teve 3 vezes. Mas essa casa aqui, de número tal, eles não limpam o quintal. Então está pedindo que vão lá, né, dar um jeito lá para a limpeza desse quintal. E outra coisa que eles estão justificando, e até hoje eu conversei muito com um agente, e ele confirmou isso. As pessoas têm febre, vômito, dor de cabeça, não sei o que, vão... Para onde? Correm no hospital. Então, o primeiro suspeito que eles falam, vem a dengue. Aí já vai fazer o exame de sangue. Não consegue de imediato no SUS. Vão para fazer exames particulares. Aí, nesse sentido...
Vamos aproveitar esse assunto, dona Sônia. Vamos marcar uma reunião nessa semana, na quinta-feira.
Eu acho que devemos.
Quinta-feira, com a secretária de saúde, com o representante lá do chefe da vigilância.
Para
a gente discutir essas coisas quinta-feira. Até porque eu também tomei conhecimento, aí a título de informação para todos, que não sei se é verdade, tá, gente? Só me falaram, aquele negócio do passarinho azul contou, eu não confirmei a informação. Ia até fazer um requerimento hoje, esqueci, mas acho melhor chamar a secretária para ver isso. Fui informado que o laboratório nosso, o laboratório, que não tem relação alguma com o SUS, né, vai receber depois do SUS. Okay. Mas ele está fazendo exames muito abaixo da condição que ele tem de fazer. E eles estão remetendo esses exames para ser feito em outros lugares. Mesmo o laboratório tendo capacidade de fazê-los. Isso a pessoa veio me dizer. Eu não sei se é verdade. É, a gente precisa confirmar essa informação. Tá? E numa situação igual a gente está, acho que a gente marcar essa reunião pode ser quinta?
Pode.
Quinta-feira ou quarta? Quarta-feira. Depois de amanhã, melhor.
Que horas?
17.
Ótimo.
Fala com a secretária de saúde e o chefe da vigilância.
Isso, vamos conversar.
Para todos, quem quiser vir, a gente vai marcar amanhã.
Está em votação os requerimentos de número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 1 do vereador Francisco Carlos. Em discussão. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento do vereador Francisco aprovado. Requerimento número 3, 4 e 5 do vereador Nilo. Em discussão.
Ali, aquela subidinha ali, Francisco Padu. Não sei onde é. Eu quero só comentar um negócio. Lógico que eu também vou votar a favor, mas não, se você me permitir, presidente. A respeito do requerimento 5 do vereador Danilo, que as pessoas, né? A gente tem que defender um pouco, olhar os dois lados da moeda. Mas as pessoas que reclamam, por exemplo, em relação ao transporte estudantil, provavelmente é porque não estiveram aqui na audiência pública. Que na audiência pública isso foi perguntado e foi avisado. Ah, mas meus filhos estão fazendo Enem, estão fazendo não sei o quê. Vá lá e faça a inscrição. Ah, mas ele não passou. Faça a inscrição. Vai ser avaliado, vai ser olhado. Entendeu? Não que o vereador Nilo esteja errado, nem ninguém. Não existe erro. O que existiu ali foi o quê? As pessoas não comparecerem aqui, às vezes não lerem o edital, né, as pessoas que tinham a chance de participar do edital.
E aí, já aconteceu comigo também alguns casos desse tipo de reclamação. Mas foi falado aqui no dia de audiência pública. Não, você está fazendo o quê? Você está fazendo vestibular, vai lá e faz isso. FJF, faça a inscrição. É particular, faça a inscrição. Bota lá e a gente vai avaliar. Porque na questão toda, não tinha relação com o curso que você vai fazer. É, independe do curso. Eu quero fazer IFET, eu quero fazer superior. Tem preferência, ponto. E continua tendo, vereador Lilo. Aí você está com razão. Se tem alguém, né, colocado lá, ensino médio, e alguém que vai fazer técnico superior de fora, tem que ser substituído. A qualquer tempo é o que diz a lei. Só isso. Só isso, presidente.
Está em votação os requerimentos número 3, 4 e 5 do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão o requerimento número 9 do vereador Rafael. Está em votação o requerimento número 9. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em discussão os requerimentos de número 5, 6, 7, 8, 9 e 10 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião e boa noite.